Monte Castelo, Monte Serrá, Mais Viver e Mais Viver Village. Terão fornecimento de água suspenso temporariamente na manhã dessa sexta-feira, ou seja, de hoje, para que as equipes possam fazer o deslocamento de uma rede na área de travessia urbana próximo ao Castelo Branco. Tão logo o serviço seja concluído, o abastecimento seja retomado, será retomado gradativamente. E aí eles pedem, né, a compreensão de todos, reafirma aí o abastecimento. E daqui a pouquinho, já foi anunciado aqui, a gente vai estar com a diretora presidente do SAAE para tirar dúvidas, esclarecer, falar da sindicância, conversar aí a respeito dessa falta d'água. E outra coisa ainda, não é só Juazeiro não, tá? A gente também recebeu ontem a informação da Compesa, que identificou na noite de ontem, né, na noite do dia 11, um vazamento na adutora Maria Tereza, lá no trecho que abastece a Frânio, que também causou desabastecimento no município, tá? Por conta aí de um problema de vazamento na adutora. A previsão da Compesa é que os reparos na rede possam terminar hoje à tarde e, em seguida, o fornecimento de água será restabelecido de acordo com o cronograma, também gradativamente. Então, Juazeiro e Petrolina, hoje, amanheceu dessa forma.
Olha, eu entendo até que realmente pode acontecer um imprevisto numa empresa, de uma falta de... Como em São Paulo, agora o pessoal está sem energia lá 48 horas, estava 44, deve ser uns 48 horas já, sem energia lá por conta de um vendaval que teve, né? Eu até entendo assim que pode acontecer, tal, não sei o quê, mas as empresas, as distribuidoras de energia e de água devem estar preparadas para situações como essa. Porque é inadmissível o cidadão pagar por uma conta de luz, por uma conta de água e não ter na torneira água. Não há nenhuma punição para empresas que não entregam o serviço e cobram por ele. O curioso é que na conta não muda o valor. Não vem mais barato porque faltou água.
Não é consumo, né?
Se você ficou aí 10 dias sem água na sua casa no mês, não vai vir menos na sua conta de água. Mesmo porque tem aquela taxa mínima, tem não sei o quê. Não vai vir menos. A sua conta vai vir. E se isso não vier mais ainda? Então, assim, é inadmissível, rapaz, que empresas não sejam punidas. Porque, assim, qualquer empresa, hoje, se você não presta um bom serviço, uma empresa privada, não, ué, é responsabilizada. O cara entra na defesa do consumidor, tal, não sei o quê. E o pessoal que distribui a água, o pessoal que distribui a luz, não dá nada, rapaz. Não tem multa, não tem nada. Não consigo entender isso. Porque não faz sentido. Por exemplo, o cara que está em São Paulo hoje, 40 e tantas horas sem energia. Imagine você, quem é diabético e tem que guardar a insulina na geladeira. Perdeu. Perdeu a insulina. Perdeu a caneta. E sabe quanto custa a caneta? R$2.000. E aí, como é que faz? Quem que vai pagar esse prejuízo? Então, um monte de gente lá desesperado. Rapaz, eu tenho um problema, sou diabético, estou fazendo tratamento, meus medicamentos estavam na geladeira, perdi tudo. Quem é que vai pagar isso aí, rapaz?
É complicado.
São 7 horas 15 minutos, 7h15. Daqui a pouco a gente vai estar conversando com a representante do SAAE aqui, para a gente poder entender, né, o que está acontecendo, por que que não tinha tantas reclamações aqui, pelo menos que eu me lembre, de falta d'água. E dos meses para cá, é uma reclamação atrás da outra. É bairro que falta água vários dias. Teve bairro aqui que ficou 15 dias sem água, pelo amor de Deus. Pelo menos é o que o ouvinte fala, né?
Exatamente. Tanto que o nosso ouvinte aqui, Ali Lopes, lá do Jardim Primavera, ele botou aqui: o rapaz, a única coisa que a gente ganhava de Petrolina era a não falta d'água.
É, participação do ouvinte aí. São 7 horas 15 minutos, Lidiane, 7h15. Vamos falar do trânsito rapidamente. Vamos trazer aí o panorama do trânsito.
Cidade e o trânsito.
Bom, o trânsito fluindo muito bem na Ponte Presidente Dutra. Você que sai de Petrolina sentido Juazeiro, sem nenhuma dificuldade, apesar de um fluxo maior nesse exato momento. Mas o trânsito flui bem. Anda, né? Não está parado e nem com aquela lentidão. Está fluindo. Tem um trânsito intenso, tem vários veículos na rua, mas consegue fluir bem. O caminho inverso é a mesma coisa. Está muito parecido, inclusive, a quantidade de veículos de um lado e do outro. Para quem sai de Juazeiro para Petrolina, não vai enfrentar dificuldade para chegar em Petrolina, não. O trânsito está fluindo bem, apesar de estar intenso, mas flui muito bem, obrigado. Um trechinho da rua Antônio Pedro, aqui em Juazeiro, é que tem um trânsito moderado nesse exato momento, com velocidade média de 8 km por hora. A princípio aqui, pelo mapa do Waze, eu não consigo observar nenhum ponto de retenção, nenhum problema nesse exato momento, né? Por enquanto, espero que a gente continue assim, porque hoje é sexta-feira e está todo mundo querendo aproveitar sua sexta-feira na paz, começar aí em ir atrás do malote na paz, né? Só um trecho da rua Paulo Rios Campelo, aqui em Juazeiro, muito próximo ali da UNEB, né? A faculdade que é UNEB, né? Isso. Lá tá com a velocidade média de 4 km, o trânsito está parado. Aconteceu alguma coisa, né? Para o trânsito parar. Muito próximo da UNEB. É apenas esse ponto que eu consigo observar aqui pelo aplicativo Waze, às 7 horas e 17 minutos. Vamos para o intervalo? Já já a gente volta com mais Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho só pra gente ouvir?
Olá pessoal, aqui é o Daniel. Eu quero aproveitar essa oportunidade nessa data tão importante do ano e mandar um grande abraço a vocês e desejar um Feliz Natal, cheio de paz, de muito amor e de muita esperança.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova Cidade!
Mensagem do deputado federal Lucas Ramos.
Neste fim de ano, olhamos para trás e agradecemos cada desafio superado, cada mão estendida. O verdadeiro presente não está naquilo que embrulhamos, mas sim na esperança que renovamos e no amor que compartilhamos. Desejo a você e a sua família um Feliz Natal e um ano novo repleto de conquistas. Conte comigo para continuarmos construindo um futuro de mais oportunidades para todos.
Lucas Ramos, deputado federal.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Chorei, chorei, nunca sabia chorar.
Olha, o rei tá apaixonado.
Tô não, eu tô é feliz.
Tem um novo amor, é?
Sim, é o Samba Caetagel. Ele tirou todas as dores que eu tinha. Eu senti inflamação na bolacha do joelho, dor de cabeça, dor de artrite, artrose, tendinite, reumatismo, dor nas costas, hérnia de disco, bico de papagaio e outras dores que eu nem se lembro mais.
Misericórdia!
Passe o Samba Caetagel nas dores pra ver se tu não fica aqui nem eu.
Samba Caetagel, o melhor gel de massagem do Brasil. Está nas farmácias e casas de produtos naturais.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Fazemos história todo dia. Há 40 anos, a TVE mostra a cara da Bahia, conectando pessoas e lugares dos quatro cantos do estado. Uma TV pública que é sua e inova cada dia para crescer junto com os baianos. E o melhor está por vir. TVE 40 anos. Mais nova do que nunca. Bahia. Governo presente, TVE pra gente.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7 horas 21 minutos agora, 7h21. Este é o nosso Conexão Cidade, aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Lidiane Souza.
Bom, na hora de informação, lembrando que é época de Natal, comércio aumenta, gente vai para as ruas, quer comprar, tem dinheiro circulando por conta do 13º, que inclusive Petrolina antecipou aí, né, o dos servidores. Então, a Prefeitura iniciou a Operação Luzes de Natal, reforçando aí o patrulhamento da Guarda Civil Municipal na área central de Petrolina. Durante todo o mês de dezembro, A prefeitura disse que vão ter 16 guardas atuando diretamente no trecho entre as praças Maria Auxiliadora, Dom Malan, 21 de setembro e também na Orla 1 e 2 da cidade, entre 5 e 23 horas. Que é a hora que o pessoal está circulando ali para ver, né, as luzes, comércio, o movimento aí vai ser grande aí nesse período durante o mês de dezembro. Então a operação conta com duas viaturas, Enio, uma base móvel e o apoio do Centro Integrado de Comando e Controle, que faz o vídeo monitoramento em tempo real lá em Petrolina. O objetivo é garantir mais segurança no período de maior movimento de fim de ano, fortalecendo a presença preventiva da guarda nos espaços públicos também. Além da Operação Papai Noel, que a gente já trouxe aqui, que é da polícia, o município colocou a guarda municipal para fazer esse trabalho também, dando segurança aos seus moradores e visitantes.
É importante que você também tenha o cuidado de não ficar com o celular fácil. Tem gente que coloca no bolso de trás.
Dá bobeira, né?
Tem gente que coloca no bolso de trás. Tem gente que fica segurando o celular na rua, olhando as coisas. Entra numa loja, gente. Entra num espaço que você possa olhar bem o seu celular e tal. Porque se você não tomar cuidado, vem o espertão e leva, né? E outro detalhe, viu? Presta atenção. Cuidado com bolsas também. Eu estava vendo um vídeo. Rapaz, essas quadrilhas não agem uma pessoa só para te roubar. É três, quatro pessoas. Dentro de uma loja, enquanto a mulher estava olhando o preço, uma chega do lado dela, uma esbarra, a outra vem por trás, abre a bolsa da mulher e tira a carteira, rapaz.
Tira a atenção, né?
Abre a bolsa da mulher, tira a atenção, a mulher fica distraída ali e tal. Vem uma outra por trás, uma outra do lado olhando. E aí, quando você vê quatro pessoas envolvidas num crime desse, leva a carteira da senhora, a senhora sai com a bolsa aberta e nem percebe. Não percebe. Esse pessoal, essa turma tem a mão leve. Tem a mão leve. São gente da pior espécie, viu? Você não pode confiar, assim, não. Quando você está no supermercado, você vê aquele povo encostando em você. Gente, olha, desconfie. Desconfie. Quando tiver três, quatro pessoas ao seu redor, assim, ó, e você está no meio, se saia dali, porque você pode ser uma vítima de um roubo desse.
E existe, ainda tem esse problema. A gente está acostumado a pensar em roubo, a pessoa com a arma, e colocando o prejuízo, né, de colocar a sua vida em risco. Mas também tem esse caso que você nem percebe, foi, quando chega já não tem mais, nem sabe onde foi, nem sabe por onde
não,
começar.
Não, você não vai lembrar, entendeu? Uma vez eu estava numa rede dessas aí de supermercado, lá em Feira de Santana, aí chegou um cara, daqui a pouco chegou outro por trás assim, eu falei, esse cara qual é que é? Meu celular estava fácil na mão, aí eu, pá, já olhei pros caras, já dei tipo assim, tô ligado, viu, meu irmão? Tô de vacilo, não.
Essa época do ano,
o quê?
É propício.
Porque você fica ali distraído olhando o preço das coisas, fica ali de vacilo, aí tem gente que coloca o celular no bolso de trás. Quando você vê, já tem dois, três, pô, encostando ali e tal, esbarra em você, puxou o celular, já foi, você não viu. E aí, quando você vai dar conta, cadê meu celular? Ah, já foi, perdeu o Playboy. Isso dentro de supermercado, dentro de loja. Na rua, pior ainda. Em São Paulo, o pessoal tropeça em você, você pensa que o cara tropeçou em você, já levaram o mesmo de coisa sua, você nem percebe. Eu já vi gente tirar celular do bolso da frente da calça do cara e o cara não perceber. Três pessoas envolvidas, as câmeras pegam tudo. Tem que tirar esse povo de circulação, viu? Alô! Colocar monitoramento nessas praças aí, pelo amor de Deus. Tirar esses bandidos de circulação. Tem muita gente mau caráter na rua. 7h25, tem participação no ouvinte?
Bom dia, Eric.
Bom dia.
Leandro, Lidiane, Caleb, Ranieri. E todos aí de conexão. Cuida.
Simbora.
Solzinho hoje, amanhã você tá aquele preço. Temperatura, eu acho que já tá em 30, a sensação já tá de 40. Você tá doido. Essa não. Hoje é sexta. Dia de ganhar o maloca é cedo, menino.
Olha.
Hoje os passageiros levam a facada, não é brincando, não. Cuida, bora pra cima.
Simbora, meu irmão. Esse aí,
aí é o famoso rato. Eu vim direto aqui, os passageiros aqui com 200%. Nessa época do ano, eu digo, olha, cuidado, vocês vão para 200%. Cuidado dos ratos. Tem muito rato aí solto. Preste atenção nos ratos.
Pois é, tem que exterminar esses ratos, viu?
É o Júnior Souza.
Tirar de circulação. Hã?
Júnior Souza.
Júnior Souza. Alô, olha, final de ano na Escala Modas, novidades em calçados, roupas e acessórios, tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. E tem mais, comprou, concorre a prêmios, é. Escala Modas na Conselheiro Saraiva, Juazeiro, em Campo Formoso. Corre pra Escala. Escala Modas, pra você aí se vestir bem, final de ano tá chegando, hein, Natal. Você vai estar bem arrumado nesse Natal, com aquela roupa top, o calçado de primeira e os acessórios, não pode faltar, né? E é para toda a família, viu? Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio, corre para a Escala, Escala Modas, Conselheiro Saraiva, Juazeiro, em Campo Formoso, 7 horas 27 minutos. Tem muita gente mau caráter na rua, infelizmente, viu, velho? E você que corre aí, tá no corre, trabalha, faz o seu dinheiro, aí vem um marginal desse e leva na maior cara de pau, na maior facilidade. Você precisa ver a cara de pau desse povo nos vídeos, rapaz. É um absurdo. Cara de pau. É sério. É sério. E depois dá de inocente. Quando a polícia pega, e ainda tem gente que fala, coitadinho, não pode apertar, não. Merece uns apertozinho também, uma massagenzinha.
Direitos humanos.
Merece uma massagem. 727. Olha, a Bahia foi um dos estados contemplados pelo governo federal por meio do novo PAC Seleções, e receberá mais de 3 bilhões de reais para financiamento de 293 obras de construção, ampliação ou modernização de unidades de saúde, educação e saneamento. A divulgação foi feita pelo presidente Lula na última quarta-feira em Brasília, durante cerimônia do anúncio de projetos habilitados pelo Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e dos projetos de abastecimento de água urbano, rural e esgotamento sanitário urbano, no qual participaram o governador Jerônimo Rodrigues e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A programação marcou mais uma etapa da ampliação de investimentos federais voltados à expansão da infraestrutura social em todo o país. Para a Bahia, os anúncios apresentaram avanços para setores prioritários para o governo. Esses anúncios são sobre suas duas frentes, planejamento e investimento para colocar o Brasil nos trilhos, para termos condições de investir em água, saúde e educação. Esses investimentos chegam para impulsionar o desenvolvimento e transformar a vida das pessoas, e é o que queremos em cada canto do estado, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues durante a cerimônia. Então tá aí, a gente tem observado, quando você faz uma comparação em outros governos, a gente tenho observado isso, eu acompanho a notícia aqui de Feira de Santana, acompanho a notícia aqui de Juazeiro, e a gente vê que realmente o governo tem feito um investimento, né? Pelo menos nessas duas cidades eu tenho observado isso, tem feito grandes investimentos, né? Aqui em Juazeiro não está sendo diferente, essa parceria Andrei e Jerônimo tem dado certo.
Tem sim.
Né? Tem facilitado bastante a vida do juazeirense aí, essa obra federal, essa é uma obra grandiosa, gente. Não é? É uma obra grandiosa, essa obra aí, e que movimenta todo um comércio, movimenta tudo, né? E é importante para a cidade, é o desenvolvimento chegando cada vez mais em Juazeiro. E em Feira de Santana, por exemplo, foi inaugurado o Teatro da UFES, o segundo maior teatro do estado, gente, do interior. É o primeiro do interior, o maior do interior. O maior do interior, desculpe, a informação certa é essa, é o maior teatro do interior do estado. Então, assim, é interessante quando existe essa... E lá, o prefeito não é do lado do governador, não, mas o governador está chegando junto. Você vê os hospitais, a gente tem visto aí, tem realmente entregue obras bem expressivas. Aqui em Juazeiro, a gente viu, esse ano foi de muitas entregas, né, do próprio governo do estado.
E muita vinda dele ao município, né, que não acontecia antes, para entregar obras, para assinar projetos. Isso. E é interessante você colocar isso, que o prefeito lá não é do lado do governador. Aqui a gente chegou a ver isso. O prefeito de Casa Nova não é da base. E ele fez questão, o governador fez questão de vir, conversar, receber. Né, a semana que ele estava aqui, ele brincou. Ó, não é porque não é da base, não venha. De repente, muda para o lado de cá. O Jerônimo brincou com o Anísio na época.
É. Então, assim, entrega está tendo, né? A gente também tem que observar isso.
Tem que fazer jus.
É lógico, 7h31.
Deixa eu mandar um alô aqui para nossa turma. Bom dia aqui para o radialista Ademir Martins e o Marrom de Abaré, Bahia. Eles estão na sintonia através do aplicativo da Nova Cidade FM. Obrigada, meus queridos. Um abraço aí para o pessoal de Abaré.
São 7 horas 31 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando sobre a questão da água aqui no município de Juazeiro. A representante do SAI vai estar batendo papo com a gente daqui a pouquinho. Aqui no nosso Conexão Cidade, a gente vai conversar com a diretora-presidente do SAI, a Fabiana de Possídio, né? daqui a pouco. É o assunto que chama a atenção. E se você tem no seu bairro, se está tudo ok, beleza. Mas se estiver faltando água, avisa a gente aqui, até para poder aproveitar o espaço aqui no momento, para poder conversar com a diretora, para poder entender o que está acontecendo com essa falta de água em Juazeiro, que não era muito comum. Era comum isso antes? Vocês são de Juazeiro há mais tempo do que eu?
Não, não muito.
Não, né?
Era pontual.
Pois é. A gente sempre, quando eu cheguei aqui, a primeira informação falou assim: não mude para Petrolina, não, que lá falta água, venha morar aqui. Eu falei: rapaz, aqui não falta água. Era o que você falava. Eu falei: mas eu gosto das duas cidades, rapaz, deixa eu ficar dividido entre as duas cidades. Tem que ser que nem Pedro Henrique. Pedro Henrique tem casa lá e aqui. Mora aqui, mora lá, não é?
Ele é peba.
É, eu também sou peba. 7h32.
Vamos de informação, vamos falar aí sobre a campanha Dezembro Vermelho de Juazeiro, o mês de mobilização. A voz queria ir embora. Sexta-feira, filha, calma, ainda não, tá? Só depois das 9. O mês aí de mobilização contra o HIV, a AIDS e outras ISTs. A abertura aconteceu no bairro Quidé, naquele evento que a gente divulgou aqui, durante a prefeitura presente, com testagens rápidas, distribuição de preservativo, autotestes e também orientações. E a secretaria disse que ao longo do mês, as equipes do SIDA, que é quem cuida desse setor, e da atenção básica, vão reforçar ações educativas, prevenção e diagnóstico precoce também. A Bruna Matos, ela que já é nossa conhecida, superintendente de Vigilância em Saúde, vai falar da importância desse momento aí, dessa mobilização.
Olá pessoal, meu nome é Bruna Matos, superintendente de Vigilância em Saúde aqui do município de Juazeiro. Venho hoje convidar todos vocês a participarem do Dezembro Vermelho, que é o mês de mobilização de combate e prevenção ao HIV, AIDS e outras ISTs. O HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico, responsável por proteger o nosso corpo contra doenças. Com tratamento adequado, pessoas vivendo com HIV alcançam carga viral indetectável e vivem sem AIDS e não transmitem o vírus. A estratégia indetectável é igual a intransmissível, que é igual a zero risco. Nesse mês de mobilização, é importante falar dos métodos de prevenção. Além dos preservativos, outras tecnologias como a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e a PEP, a profilaxia pós-exposição, estão disponíveis aqui no município. O diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento estão disponíveis na nossa rede de saúde, nas unidades básicas de saúde e também no Centro de Referência em ST/AIDS, o SIDA, localizado no Centro de Saúde 3, lá no Angari. Durante todo o mês, as equipes estarão realizando mobilizações no município voltadas para melhorar o acesso. Nesta sexta-feira, estaremos na frente da Farmácia Central, próximo ao Camelódromo 2 de julho, ofertando testes rápidos e também insumos como preservativos, autotestes e lubrificantes. Quarta-feira, dia 17, também haverá uma grande mobilização no entorno do Paço Municipal, em frente ao Banco Itaú, também ofertando diagnóstico através dos testes rápidos, oferta de preservativos, palestras e também de outros insumos.
Tá aí a Bruna Mato, superintendente em Vigilância e Saúde, falando da importância dessa mobilização que as pessoas precisam aderir. E lembrando, reforçando a informação, o serviço de rotina, eles funcionam diariamente, tá? No SIDA, lá no Centro de Saúde 3, no Angari, e também nas UBS da Zona Rural e Urbana. Então, todo o município ligado à saúde aí está mobilizado com relação ao mês de dezembro, que é a campanha Dezembro Vermelho.
São 7h35, agora 7h35. Petrolinense Geraldo Azevedo agitou, viu? Feira de Santana, no Natal Encantado de Feira de Santana, a noite de ontem, a primeira
Ele
noite.
É ótimo.
Né? E a gente observa aí os vídeos que estão rolando aí do Natal Encantado de Feira de Santana. Geraldo Azevedo jogou duro, movimentou um público enorme, grande público para essa festa, que já virou tradição em Feira de Santana, o Natal Encantado. E as pessoas curtiram numa boa. Um grande show de Geraldo Azevedo, parabéns aí, Geraldo Azevedo aí, jogando duro e mostrando, né, que não tem negócio de idade não, o cara tá lá e faz música de qualidade, joga duro, meu irmão.
80 anos.
80 anos, imagine você, o coroa com 80 anos.
É um menino.
No palco lá e fica, ó, e pra tirar esse homem do palco, rapaz, Bom, o cara gosta do palco, viu? Agora trabalhar, isso aí. 80 anos, um homem com 80 anos, trabalhando firme e forte aí. Deus abençoe a vida aí de Geraldo Azevedo. São um grande músico. São 7 horas 36 minutos. O Hospital Regional de Juazeiro, administrado pelas Obras Sociais de Irmã Dulce, abriu ontem, quinta-feira, o processo seletivo para o cargo de auxiliar de serviços gerais. Os interessados devem enviar currículo anexado em formato PDF através do endereço de e-mail o hrj@irmadulce.org.br até o dia 16 de dezembro, terça-feira que vem. E no assunto do e-mail, né, você deve colocar que é o nome da vaga. Para concorrerão aí ao cargo é necessário ensino médio completo e é desejável experiência com higienização hospitalar e também disponibilidade de horários. Caso o candidato tenha alguma dúvida sobre o processo de seleção, entre em contato com o HRJ pelo número 74-2102-2867. 74-2102-2867. A função também está disponível para pessoas com deficiência PCD. 7:37.
Roda lá. Vai participação do ouvinte logo?
Bora, daqui a bora, pouco. Participação do ouvinte.
Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane. Bom dia a todos aí da Rádio Nova Cidade. Sextou.
Cuida.
Vamos que vamos. Que Deus abençoe nosso dia aí a todos.
Amém.
Nós.
Amém.
Cuida. Que o malote está perto. Vamos. Oxe. Que vamos. Vamos atrás do malote.
Bora atrás. Bora atrás do malote. Quem é esse aí?
É o Emerson.
Alô, Emerson, homem do malote. Bom dia, Emerson. Ó, deixa eu falar aqui. Do samba caetá pés, você que sofre com rachaduras nos pés e secamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o samba caetá pés, a Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, o samba caetá pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba caetá pés, você já sabe, hein? É, o cuidado que seus pés merecem, a venda das melhores farmácias e lojas de produtos naturais. Vamos falar do trânsito, que o trânsito já está começando a embolar, hein?
Conexão Cidade e o trânsito.
Bom, trânsito na Ponte Presidente Dutra, bem movimentado nesse exato momento. Para quem sai de Petrolina sentido Juazeiro, já pega mais lentidão do que agora há pouco, há uns 20 minutos. A gente falou do trânsito, né? Estava até mais tranquilo. Porém, agora já começa a ter... Está fluindo, mas... Tem mais veículos na pista, a gente observa isso, pelo menos muito próximo já da descida. Parece pela câmera da prefeitura que boa parte do trecho da ponte tá de boa, tá fluindo bem. E a gente observa também que a Raul Alves, o trânsito não tem nenhuma dificuldade nesse exato momento e nem naquela área da subida ali para a BR-407, para quem sai da Raul Alves, que teve aquele incidente ontem, um buraco, né? Uma cratera na subida, eles fizeram um desvio e abriu uma outra área ali para o pessoal subir, e isso não tem gerado nenhum trânsito ali, pelo menos no horário que a gente passou.
Tava tranquilo.
Tava tranquilo, e pelo que eu vejo aqui no aplicativo Waze também não vejo nenhuma dificuldade. Porém, Adolfo Viana, para quem está ali perto da SOT, não é isso? É isso ali na Adolfo Viana?
Isso.
A Adolfo Viana, o trânsito está intenso nesse exato momento, com velocidade média de 10 km por hora, 7 horas 40 minutos. A gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos já já aqui no nosso Conexão Cidade.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade.
Nós que descobrimos um estúdio secreto aqui na rádio.
O estúdio do Papai Noel.
E tem gente famosa lá dentro agora gravando com ele. Vamos abrir a porta rapidinho, só pra gente ouvir.
Oi, gente, aqui é Simone Mendes e eu desejo a todos vocês um Feliz Natal.
Que Leonardo, gente, eu quero desejar a todos vocês Feliz Natal pra todo mundo.
É, melhor fechar a porta. A gente não quer atrapalhar, né? Feliz Natal 2025! Nova Cidade.
Para quem já está na rede municipal de Juazeiro, a matrícula vai de 4 a 14 de dezembro. E para quem quer entrar na rede, faça o cadastro online do dia 5 a 12 de janeiro. Acesse o site educação.juazeiro.ba.gov.br.
E não esqueça da autodeclaração da cor da pele.
E escolha sempre a escola mais perto da sua casa. Vamos juntos no passinho da educação?
Prefeitura de Juazeiro. Educação presente no futuro da gente.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Mensagem de Juvenilson Passos. O futuro tem história.
Natal é tempo de renovar a fé, abraçar quem amamos e lembrar do valor das pequenas coisas. Neste ano, caminhamos juntos, enfrentamos desafios e celebramos conquistas importantes para o nosso povo. Que o Natal traga paz para todos os lares, saúde para nossas famílias e força para continuarmos construindo um futuro mais justo e mais próspero para todos. Desejo a você e a sua família um Natal cheio de luz, união e gratidão. Que Deus abençoe nosso caminho e renove nossas forças para o ano que vem. Um Feliz Natal.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova!
A melhor loja de calçados da Bahia agora está em Juazeiro. É a Difes Calçados, trazendo para você as maiores novidades e tendências em calçados e acessórios. E tem mais, o melhor crediário da região. Rápido, fácil e descomplicado. Compre agora e comece a pagar só daqui a 60 dias. Ou parcele em até 10 vezes sem juros. Lugar de comprar calçados e acessórios é aqui. Difes Calçados, a moda nos seus pés chegou em Juazeiro.
As músicas mais ouvidas que são sucesso. Você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95.
Com Simar Ataíde.
A APLB Sindicato parabeniza todos os trabalhadores e trabalhadoras, em especial os da educação, pela dedicação, luta e conquistas ao longo de 2025. Que o espírito de solidariedade e união continue a nos guiar em 2026, com resistência e resiliência para continuar construindo um futuro melhor para a nossa sociedade. A diretoria da APLB Sindicato, Delegacia do Baixo e Médio São Francisco, deseja a todos e todas um Feliz Natal e um ano novo de muitas realizações e conquistas.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Pode Viva!
Traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7 horas 45 minutos, agora 7h45. Esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. A gente vai conversar agora com a diretora presidente do SAAE, Fabiana de Possídio. A gente vai falar sobre essa questão. Ultimamente, a gente tem recebido aqui muitas reclamações de falta de água da população em vários bairros, né? Vazamentos não solucionados, problemas com esgoto, demora no atendimento. E a gente conversa agora então com a diretora presidente do SAAE. Seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Cidade. Muito bom dia, Fabiana, tudo bem?
Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane, bom dia a todos os ouvintes. Essa situação em relação à falta de água é um problema recorrente, né? A gente tem pulsado nossos processos para que a gente avance na questão dos investimentos, na elaboração de projetos, inclusive. Nós estamos em andamento com a ampliação da ETA 2 e também com novos projetos para uma possibilidade de uma ETA 3, mas para isso a gente precisa ter recursos financeiros para atender essa demanda, que hoje ela é deficitária em 300 litros por segundo. Hoje a gente produz 746, mais ou menos, litros por segundo de água para a população, que hoje tem mais de 256 mil habitantes da cidade de Juazeiro, e essa mesma demanda é a mesma desde 2010.
Esse aumento de consumo seria a principal causa das interrupções de água?
Com certeza, o calor já está estatisticamente comprovado que quanto maior o calor, mais consumo de água você vai ter, né? Observem que até julho, agosto, nós não tivemos esse problema mais estressante de falta de água. Mas existem bairros específicos que faltam água, né? Em mais recorrência, que são aqueles que estão em final de rede, né? E são os mesmos bairros que sempre faltaram desde... A gente pegou, inclusive, históricos de publicações, né, da comunicação de Juazeiro, em que mostra exatamente os bairros dos residenciais, os bairros do Itaberaba, Tabuleiro, Jardim Campestre, né? Todos os bairros que estão no final das redes. Não é uma coisa que acontece de agora, é uma coisa que acontece de sempre. E nós estamos aqui para tentar dar a solução. Mas isso também tem que acontecer com as parcerias, porque novos empreendimentos são lançados. Nós hoje temos mais ou menos 15 novos empreendimentos cadastrados, que isso vai nos gerar em torno de 26 mil unidades habitacionais, fora o Minha Casa Minha Vida, né? E que, se a gente não tiver um trabalho planejado, né, junto com o que a gente propõe de recursos a serem arrecadados pelo SAAI, a gente não vai fazer na velocidade que deveria fazer. Por isso, o prefeito Andrei tem visto essas possibilidades também na captação de recursos com o governo federal e com o governo estadual. E que já estão acontecendo, inclusive, em especial para o interior, né? Hoje a gente tem a Codevasf atuando aí no Salitre, né? Um projeto de mais de 26 milhões de reais, que já está uma obra em execução, que vai ter aí 18 reservatórios para atender o Salitre. Nós temos também, e essa obra está em andamento, né? Ele está acima de 36% da execução dessa obra. Nós recentemente tivemos aí uma aprovação, né, já com empresa no local da concepção do projeto do Baixo Salitre e da Lagoa do Salitre, da Massaroca também, de Juremal, Carnaíba e Cipó, que também é um projeto de sistema de abastecimento de água para essas regiões muito carentes de um sistema bem deficitário, entre outros que virão, né?
Mas toda essa escassez, todo esse problema que a senhora falou aí, da questão da falta d'água, justifica, por exemplo, eu recebi aqui o bairro Parque Centenário, o morador disse que ficou lá 20 dias sem água, né? E teve também um problema no Tabuleiro, o ouvinte Roberval, a Ivânia que mandou aqui, acho que ela que é do Parque Centenário. Isso aconteceu mesmo? Isso foi em 19 de novembro que eu recebi.
Olha, pode ter sido um caso pontual, tá, Enio? A gente precisa sempre entender que quando as pessoas fazem esse levantamento, que está faltando água há 20 dias, já é costume de dizer 10, 20, 30 dias. Se fosse Parque Centenário dessa forma, seria no Parque Centenário inteiro. Às vezes é uma coisa pontual, da própria residência, né? É preciso que as pessoas compreendam que precisa fazer a limpeza dos reservatórios internos, porque isso interfere na distribuição da sua água. Às vezes é o hidrômetro que está com problema, então você precisa fazer o chamado junto ao SAAI. O SAAI tem o atendimento não só presencial, mas tem o virtual, que é na nossa ouvidoria. Tem o nosso chat também. Então, é preciso que a gente sempre solicite o registro de atendimento. A gente está na COSAN, que é a nossa central do saneamento, onde fica a equipe de manutenção e de operação para atender todas essas demandas de registro de atendimento. Porque se a gente não tiver o registro catalogado, como que a gente vai aferir o que é que a gente está indo melhor ou pior? Então, é importante que o consumidor ele faça a sua demanda registrando o seu atendimento.
É que muitos ouvintes que relataram falta de água aqui, viu, o Fabiana? Eles entram em contato com a rádio porque eles já tentaram no SAI e não conseguiram resultado, não conseguiram resposta. Vários ouvintes disseram que não conseguiram resposta com o SAI. E aí entram em contato com a rádio. E aí denunciam aqui na rádio. Né? Agora a gente não pode aferir realmente se ficou 20 dias sem água, se foram mais dias ou menos dias, a gente não sabe. Mas a informação que chega é que o ouvinte entra em contato com a rádio para justamente falar, olha, estou aqui sem água há vários dias. E teve um ouvinte que apontou 20 dias aqui, como eu falei. E você procurou o SAI, tem o registro? Ah, eu tentei falar com o SAI, não consegui, não tive resposta. Vários ouvintes, inclusive até de vazamento de água em alguns bairros aqui também.
Pronto, vazamento de água é um outro problema que precisa ser. Eu não tenho. Hoje a gente não tem telemetria em todos os pontos da cidade, e seria ideal, mas a gente não tem. Então, muitas observações que a gente resolve o vazamento é quando o usuário informa ao setor do SAI, né? É, quando se fala em reservação, por exemplo, Enio, é um problema sério, Juazeiro. As pessoas não têm um reservatório para uma necessidade. É a água direto da rua que sobe na sua caixa e às vezes não tem força para subir em virtude dessas demandas e do uso num período mais quente.
E às vezes a caixa é pequena também, né?
Exatamente.
Quem tem, eu moro numa casa aqui que a caixa é pequena. Se faltar água ali mais dias, eu
por isso que a orientação sempre das viabilidades hoje, que a gente orienta, é que a pessoa tem o reservatório embaixo e em cima. Para que você não fique sem a sua água no momento que faltar um, dois dias.
Que pode acontecer,
que,
né?
Pode acontecer. Isso é um... Vocês estão vendo aí que não é só Juazeiro, né? Petrolina tem sofrido muito mais, e isso já estava previsto no plano de saneamento. Em 2017, quando foi feito o plano de saneamento, que precisa inclusive ser revisado, está na nossa pauta de prioridade, que é o plano de saneamento, já se falava da deficiência da oferta d'água. Então não é novidade.
Agora, o que aconteceu, Fabiana, que o prefeito Andrei veio às redes sociais e falou sobre sabotagem do sistema. O que de fato aconteceu?
Enio, esse assunto ainda está sob investigação. Abrimos uma sindicância e está no comando do gabinete de crise. Então, é melhor que a gente deixe vir a conclusão da comissão que foi criada por portaria, para que a gente possa falar melhor e não ter nenhum tipo de acusação indevida.
O que é que
entendeu?
Aconteceu para o prefeito fazer um vídeo falando sobre essa
questão? Aconteceu porque houve, nesse momento, uma falta de água generalizada, o que nunca aconteceu. Entendeu? Então, foi um alerta. Em alguns pontos, a gente conseguiu visualizar e detectar fragilidades no processo em que houve a necessidade da sindicância. Entendeu? Então, eu prefiro falar melhor quando a gente tiver com essa pauta conclusa, para que a gente possa esclarecer para os ouvintes, né, e para a população de Juazeiro.
Tá certo. Agora, com relação, então, a abastecimento, Fabiana, você falou aí que tem projetos que vão acontecer, que está em andamento, tanto no município, na sede, quanto no interior. Uhum. Mas a população, você sabe que esperar não é o ponto forte deles, né? E quando chega a falta de água, é que o negócio pega. Existe aí um período, já um cronograma para normalização de abastecimento, e principalmente para aqueles bairros mais distantes, que você falou aí da questão da rede, para chegar até lá?
Nós estamos nessa fase da elaboração de projeto, né, com a parte orçamentária, mas que são investimentos de grande vulto, Lidiane. Então, a gente não consegue fazer isso em tempo hábil para atender ao que a gente precisa hoje de 300 litros por segundo. Nós estamos fazendo um projeto por etapas para que a gente possa atender, mas a gente tem que fazer previsões para 20 anos para frente, como diz o marco regulatório do saneamento.
Não tem como pensar no agora.
Infelizmente, hoje a gente teria que ter um investimento inicial de 50 milhões de reais, no mínimo, para que a gente possa atender uma parte do que a gente precisa. E é por isso que a gente não está medindo esforços para que a gente possa fazer o que puder ser feito pelo SAAI e aquilo que o prefeito consiga angariar com o governo federal e o governo estadual.
Alguma luz no fim do túnel para chegar em 50 milhões?
Nós tivemos, inclusive, propostas inclusas no PAC 2025, mas que algumas já foram aprovadas e outras não. Vamos aguardar. Não podemos perder a esperança, porque precisa acontecer. Melhorar, a gente vai melhorar. A gente pode não atender a todos os bairros de uma vez só. Mas existe um cronograma que o ano que vem a gente já consiga dá uma luz, né, em processos licitatórios, em andamentos, em que bairros, por onde a gente vai começar. Agora, por exemplo, nós temos aí uma coisa importante para Juazeiro, que são os bairros que serão saneados, né, que vai dar uma melhoria de qualidade de vida para o Pedro Raimundo, que é um bairro antigo e que clama muito por isso há tempos, que está dentro do projeto da Eletrobras, e o Antônio Guilhermino.
Eu já ia perguntar, esse bairro
o Antônio
é um
Guilhermino também é um bairro bastante antigo, mas que precisa dessa questão do esgotamento e também do abastecimento de água. Porque como foram ocupações durante um período grande e uma área do governo estadual, que não é do município, está se analisando e já está pautado uma boa parte com a REURB dessas ocupações. No entanto, ainda não se tem definição como positiva ainda para que vai acontecer nesse espaço das pessoas que moram lá. Sei que já saiu para a parte industrial, mas ainda falta a parte de ocupação do pessoal. Mas vai acontecer, eu tenho certeza que esse trâmite que o prefeito tem junto com o governo estadual tem sido bem positivo para Juazeiro em várias fases, em vários momentos de conseguir melhorias para a nossa cidade.
Outro questionamento que chega também para a gente dos ouvintes, né, de quem está aí com essa questão de falta de água, Fabiana, é a conta. Eles falam assim, a gente passa dias e dias sem água, mas a conta não baixa, a conta é a mesma, o valor não cai. Como é que é essa questão de... Porque no pensamento, o água é consumo. Como se passa dias de dias sem água e a conta vem a mesma?
Veja, a gente trata de taxa. Tem taxa e tarifa, né? A tarifa de água, ela tem... É igual a conta de energia. Ela tem um mínimo que você paga independente de você usar ou não.
Sim.
Tá? Se você pedir para suprimir o seu hidrômetro, ou seja, retirar, porque você vai embora, vai deixar fechada, você vai pedir para suprimir, você não vai pagar a tarifa de água, certo?
Taxa mínima.
Isso, você vai, porque você paga pelo consumo. No entanto, a taxa de esgoto...
Essa não está livre.
Não está livre, porque o esgoto, ele está ali na sua porta. No momento que você compra um imóvel, você está dispondo das condições que a infraestrutura do município está te dando, de utilidade pública, que vai passar na sua porta e vai atender não só a você, mas como a a população que ali residem. Tá? Então, a água, você paga pelo consumo.
É como o IPTU. Você tem lá um terreno, mas se você não construir nada, não morar lá...
Você vai continuar pagando ele. Exatamente. A conta de energia é a mesma coisa, de iluminação pública. Você vai pagar porque a iluminação faz parte do seu imóvel, de você ter o benefício.
Sim.
Entendeu?
Então, é isso. Então, o ouvinte tem que ficar atento com relação a isso, né?
Isso. É tarifa consumo, e taxa.
Questão de taxa, né? Agora, assim, quando falta água mais de 3 dias, por exemplo, como é que a pessoa pode recorrer? Algum órgão, por exemplo, que pode punir o SAAI por conta dessa falta d'água?
Olha,
a gente sabe que empresa privada se ele não serve, não atende o serviço, não atende as pessoas com o serviço, ele, de certa forma, tem uma punição.
O órgão que hoje atende é o PROCON.
É o PROCON. Então as pessoas devem recorrer ao PROCON para questionar.
E,
né?
E aí a gente vai ter a contrarrazão de analisar caso a caso. Essa é a nossa obrigação.
Tá? É isso aí.
E existe também outro porém que as pessoas, eu digo porque a gente passou por isso, né, lá em casa, de não ter água e continuar rodando. Às vezes está em algum defeito e a gente precisa chamar o SAI para ver isso, ou tem que ser alguém
precisa
particular?
Precisa ver se dentro da sua rede interna não tem ar, né? Eu vou deixar até Luiz Humberto para responder sobre esse assunto, porque ele é o técnico, eu não posso falar sobre aquilo que, né, está dentro do enquadramento. Mas não é, se não tem água, não roda. Então tem que verificar se o seu hidrômetro está dentro da prazo de validade, tem que olhar se o seu hidrômetro não tem nenhuma avaria, se ele está com lacre. Então são várias informações importantes que o consumidor, ele precisa entender como é que funciona o hidrômetro.
Eu acho que o consumidor às vezes não tem essa informação, por exemplo, de validade do hidrômetro. Onde é que marca a validade do hidrômetro? Como é que ele sabe? Ele entra em contato com o SAI para fazer a troca?
Não, o SAI, ele tem que fazer o levantamento, né? De acordo com o histórico que se tem de cada HD cadastrado. Cada hidrômetro, ele está cadastrado na matrícula da pessoa. Se trocou uma, duas, três, a gente vai saber o histórico dele. Porque fica
Mas
registrado.
Mas essa troca, só quem faz é o SAI, né?
Só o SAI pode fazer.
Então aí...
Ali é um comodato, entendeu?
Sim.
A gente tem que... fazer a troca do hidrômetro.
Entendi.
E outra, o hidrômetro, quanto mais velho ele fica, menos rendimento ele dá. Então seria, se a gente tivesse perna para isso, seria interessante que a gente trocasse todos os hidrômetros, né? Mas o custo do hidrômetro também não é na condição de a gente conseguir trocar da cidade inteira. O ideal seria. Nós temos hidrômetros, inclusive, de macromedidores que custam mais de R$20 mil.
Mas é isso. Como é que o consumidor, ele percebe que o hidrômetro não está legal? Quem é que vê isso?
No momento que ele observar que o hidrômetro está rodando e ele não tem água, ele faz a solicitação do serviço para revisão daquele hidrômetro. E tudo, eu vou te deixar claro, Enio, a gente procura ser justo com o consumidor, tá? Se foi verificado que houve um desnível na conta de água, na reclamação, que foi feito a vistoria, que foi feito elencado todos o passo a passo do checklist, dos processos que acontecem para a verificação do hidrômetro, isso vai ser revisto também, como tem sido feito em vários momentos. Inclusive, com o parcela aí que a gente soltou, muitos vieram para fazer suas negociações, mas muitos também não vieram. Né? E isso incluía todo o processo dele de pendências. Isso não quer dizer, veja, se você está devendo, porque não tinha água há um ano atrás e agora ele não quer pagar. Não funciona assim.
É.
O SAI, ele não dá desconto porque ele quer. Ele tem uma política interna que é publicada, que é feita em edital, tudo direitinho, para que você possa fazer, inclusive, os descontos baseados em decreto.
Vocês recebem muitas reclamações lá de pessoas que às vezes falam assim, olha, meu consumo sempre foi na faixa ali de R$100, de repente chegou uma conta de R$1.000. O que acontece é o seguinte, pelo que você está falando aí, é que às vezes muitas pessoas constroem sua casa, tem lá a sua parte interna lá de encanamento, tem um vazamento, ele não sabe, porque ele também não observa essas coisas.
Muitos vazamentos não aparentes. Muitos.
E aí a conta vem alta, ele não sabe qual o motivo, e pode ser um desses motivos.
Isso,
então.
E aí a gente deixa claro o seguinte, o SAAI, ele atende ao consumidor da porta para fora, da rede dele condominial. Dentro da casa dele, o SAAI não pode adentrar. Ele precisa chamar um técnico especialista naquela parte de água e de esgoto, se for o caso, para que ele possa resolver o problema. Entendeu? A gente atende da rede que vai até o seu hidrômetro. Dentro já não faz parte da nossa obrigação. Preciso que a gente deixe claro, porque às vezes, porque O esgoto está voltando dentro de casa, mas precisa analisar. Pode ser a rede interna que está obstruída, pode ser a rede externa que está também, porque com as chuvas, por exemplo, Enio, a gente teve muitos casos, inclusive a gente ainda está terminando os serviços, que as pessoas levantam a tampa do PV para a água de chuva escoar, onde não é. Não, nossa rede de esgoto não comporta a rede de drenagem. Por isso que nós temos a rede de drenagem separada. E aí entra muita areia, e aí vai estourar onde passar esse esgoto.
Pois é. A gente está recebendo aqui também o Luiz Humberto, que é gestor de projetos e obras de engenharia ambiental e sanitarista. As pessoas questionam muito essa questão. Voltou a água e de repente o hidrômetro dá um giro lá, um giro absurdo. A água nem passou direito ali e já deu aquele giro. É o que? É o negócio do ar, do encanamento? Isso, como é isso?
Bom dia. Geralmente se dá por dois fatores, tá? O primeiro pode ser através de alguma manutenção da rede. E aí esse tempo de que a rede ela é despressurizada para algum tipo de manutenção é a entrada de ar. E a outra coisa que pode ser é uma questão da própria rede interna não ter pressão da parte do ramal para dentro da residência. Então, geralmente, o que se faz para você evitar esse tipo de problema, você fecha a rede principal, abre as torneiras para sair o ar, depois você retorna com a abertura da rede principal, que você vai despressurizar, e aí o ar volta, e aí a rede volta
ao normal,
ter o fluxo contínuo de água. E aí, pegando o gancho que a diretora falou, passa por isso também. É a questão de fazer a manutenção, a troca de hidrômetro. Ela é importante para que os aparelhos continuem funcionando da forma correta, de acordo com as normas. O que a gente vê também é que tem muitos hidrômetros que, quando a gente vai fazer esse tipo de vistoria, eles estão invertidos para que se cobre menos.
Assim, rapaz?
Uma instalação de água, a grosso modo, ela tem um fluxo, ela tem o que a gente chama de padrão e ela tem um sentido do hidrômetro para que eu possa acusar a medição, e essa medição é um parâmetro para a medição do pessoal que faz
a leitura.
Isso. Quando eu inverto, eu diminuo o fluxo e eu diminuo o sentido. Então, ele começa a rodar ao contrário. Então, vamos dizer,
rapaz,
que eu utilizo 10 metros seria o mínimo, né? Eu utilizo 50 metros cúbicos, só que no meu hidrômetro lá vai aparecer 8, vai aparecer 9, vai aparecer menos. Rompimento de lacre também. Então, são todas essas. Quando a pessoa vai questionar, e é um direito do consumidor fazer o questionamento, quando a gente vai na residência, o hidrômetro está trocado, a gente vê que houve algum tipo de avaria no hidrômetro.
Eu vi uma vez uma situação em que existiam muitos gatos, né, de falta de água, essa roubalheira na água mesmo, falando assim, popularmente falando. Curiosamente, geralmente são empresas e lava-jatos que cometem esse tipo de situação. Aqui em Juazeiro é assim também ou não?
Não só, tá? A gente começou, já tem um tempo, a gente começou uma campanha de caça-gato, da gente rever, porque isso influencia diretamente na oferta de água. Não só na oferta, isso impacta diretamente no sistema todo de abastecimento, que por seu fim impacta na oferta de água, principalmente nos bairros que são mais afastados, onde demanda mais pressão de água, demanda mais força, e a água tem um problema de chegar até o local. E a gente percebe que são todos os tipos. Não tem necessariamente só a empresa A, B, C, só um perfil de população. São todos. A gente tem as pessoas que furtam a água por uma questão de assistência, disso e aquilo, mas tem pessoas que furtam água sabendo daquele dano que está causando, não só o dano tributário, né? Um dano também a toda a comunidade. Mas o perfil é completo. Em Juazeiro são todos os níveis.
Tá certo. Ô Fabiana, o que o SAI vai fazer nos próximos meses? Eu sei que você falou aí que vai ter mudanças o ano que vem, e a gente espera que essas mudanças venham para justamente recuperar a confiança da população aí nessa entrega da água.
Olha, Enio, esse ano foi para a gente colocar o pé no chão, né, da tamanha dívida que recebemos, né, de mais de 80 milhões de reais. Quero dizer que nós recebemos uma dívida de 57 milhões de reais de Coelba, e digo que esse ano a gente paga rigorosamente em dia a Coelba, apesar de ser um valor significativo para os nossos cofres, mas é uma obrigação, porque é uma prestação de serviço. Nós estamos fazendo o possível de redução, inclusive de folha de pagamento. Hoje